Por ocasião do bicentenário da independência do Brasil, o historiador Rodrigo Trespá lançou o livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência, a jornada de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo em agosto e setembro de 1822.
Há dois séculos, um jovem de apenas 24 anos percorreu mais de 1.400 quilômetros em uma viagem de um mês do Rio de Janeiro até São Paulo e Santos. O destino do Brasil foi decidido naquela viagem, em cima não de um cavalo, mas de uma mula, o animal que Dom Pedro montava em 7 de setembro de 1822.
O Anderson Mendanha conversou com Rodrigo Trespá sobre a importância dessa viagem e por que o 7 de setembro ainda pode ser considerado um marco no processo da independência do Brasil. Vamos acompanhar.
Rodrigo, qual a importância dessa viagem de Dom Pedro a São Paulo para o processo da independência do Brasil? Como é que foi essa viagem assim?
Ele já tinha feito, Anderson, né, e quem nos acompanha, uma viagem semelhante a Minas Gerais. Havia uma preocupação, já havia essa ideia de que o Brasil se aproximava de uma ruptura com Portugal. Só que ele precisava se certificar, isso orientado por Bonifácio, de quanto mais províncias estivessem ao seu lado, províncias ao seu entorno, né? Já vi, por exemplo, havia as províncias do Nordeste, por exemplo, tinham uma forte... estavam voltadas por movimentos republicanos, por exemplo. As províncias do Norte tinham tendência a se manterem fiéis a Portugal. Então, ele teve em Minas, conseguiu apoio mineiro, e depois para São Paulo também. Havia tido uma rebelião política no começo do ano, e ele, então, considerado pelo Bonifácio, partiu para São Paulo para pacificar, digamos assim, a província, e trazer ela para seu lado, né, para sua ideia, né, e ele parte, então, em 14 de agosto para São Paulo com esse objetivo. Inclusive, no meio do caminho, nessa viagem, ele faz a destituição do governo provisório de São Paulo, nomeia novas autoridades para a província, né, não só o governador, mas também juiz de direito, enfim. A ideia é reunir forças para aquilo que já se tinha como certo e se avizinhava, que era uma ruptura com Portugal. E claro que aí, nesse caminho, há uma precipitação, né, que é a questão das cortes, as informações que vêm das cortes, que chegam através do Rio de Janeiro, que antecipam, né, a informação formal que viria mais tarde, que o Brasil seria recolonizado, né, perderia o status de reino unido a Portugal e Algarves. Por isso que a importância, por exemplo, da Dona Leopoldina, que preside no dia 2 de setembro o Conselho de Estado, Conselho de Procuradores, através dessas informações que vêm de Portugal, que extraoficial, é que o Brasil seria recolonizado, voltaria à condição de colônia, o Dom Pedro deveria voltar a Portugal, enfim, José Bonifácio deveria ser preso, ele e outros ministros, e são as cartas que ela escreve nesse 2 de setembro que chegam até o Ipiranga, então precipitam, né, que é um dos termos que o Bonifácio usa em uma das cartas que o Dom Pedro recebe, as margens do Ipiranga, que é medidas de água morna não vão funcionar mais, né, ou seja, não tem mais delongas, é agora ou nunca. E por isso que ele acaba rompendo.
Então, vem cá, deixa eu comentar uma coisa. Essa situação ali que muita gente às vezes usa, de que a reunião do Conselho no dia 2 de setembro já seria ali o momento da independência do Brasil, na verdade não, né? Porque a decisão sempre foi de Dom Pedro. Então, por isso que o 7 de setembro ainda pode ser considerado como um marco?
Eu acredito que sim, Anderson. O que eu gosto de fazer e pontuar sempre é esse contexto, né? O que aconteceu no dia 2 de setembro foi importante. Lembrando que no dia 13 de agosto, antes de deixar o Rio de Janeiro, o Dom Pedro deixa a Dona Leopoldina no poder, né? Ele é o príncipe regente, passa o poder para ela, para, entre outras coisas, gerenciar o Conselho de Procuradores, né? O Conselho de Estado, que é o que ela faz no dia 2 de setembro. E ela ouve os seus conselheiros, ministros, e envia as cartas. Eu acho que é um processo. O 7 de setembro talvez marque mais, porque é aquele grito que faltava. Ele bota para fora aquilo que já estava sendo protelado desde lá de talvez janeiro de 1822. E a gente pode considerar que é um processo ainda mais longo. Né? A gente pode lembrar aí que o Brasil começa a se separar de Portugal, no meu ver, já em 1808, quando Dom João VI vai vir para cá, porque o Brasil passa a ter uma outra forma. Em 1815, quando o Brasil é elevado à categoria de reino, e também é um processo que vai culminar, um dos marcos talvez mais importantes seja o 7 de setembro, mas a gente vai ter, por exemplo, a consolidação desse poder do Dom Pedro, na aclamação do dia 12 de outubro, depois na coroação do dia 1º de dezembro de 22, depois na própria Constituição, de 24, e mesmo que imposta por ele, e também no reconhecimento dos países estrangeiros dessa independência a partir de 1825. Né? Então, eu acho que o 7 de setembro é um processo, talvez o mais significativo, desse contexto todo. E a importância do Conselho de Estado é, sim, importante, ela era muito importante para o processo, ela reconheceu antes do Dom Pedro, inclusive, a possibilidade, a viabilidade de que o Brasil iria se separar. Há uma carta dela do final de 21, que escreve a um secretário dela, o Major Schiffer, na Europa, que ele estava inclinado a essa separação, né, essa ideia, mas não tanto quanto ela, e muito orientado também pelo Bonifácio, pelo Zé Bonifácio, que é sim um artífice, grandes articuladores da independência, mas é óbvio que, como tu falou, tudo passava pelo referendo dele, né? A decisão final sempre partiria dele, né? Ele teria que assinar embaixo essa recomendação, que foi o que ele fez.
E aí as notícias correm, né? Quando ele chega a São Paulo logo depois, as notícias já tinham chegado na frente. Como é que foi a recepção dele ao chegar a São Paulo logo naquele 7 de setembro?
Ele chega em São Paulo correndo, né? Ele entra a cavalo na cidade e participa naquela mesma noite de uma recepção no teatro, inclusive é onde se diz que ele foi proclamado imperador, né? Primeiro rei do Brasil, e ele já logo em seguida se desculpa aos paulistas por se ausentar, mas precisa partir para o Rio, tem que tomar as decisões todas, inclusive, voltando um pouquinho no tempo, antes do 7 de setembro, quando eu falei do Conselho de Estado ali, no dia 2 de setembro, quando as cartas são escritas e enviadas para ele, que está em São Paulo, já começam a se tomar medidas para uma guerra que se aproximava. O Bonifácio emite ordens para que nenhum dinheiro deixe o Brasil, que navios portugueses não atraquem nos portos brasileiros. E o Dom Pedro, quando recebe essas cartas, faz a proclamação, passa aquela noite em São Paulo e logo em seguida vai voltar para o Rio, ele faz a viagem em 5 dias. O retorno dele, ele correu muito. Os 634 quilômetros que ele tinha feito na viagem, em pouco mais de 10 dias, ele faz a metade do tempo no retorno, para chegar ao Rio e tomar as decisões assim, que são pertinentes e requerem urgência. Né? Que uma delas é como o grito foi feito numa estrada sem população, sem, né, com um número restrito de pessoas, ele precisa confirmar essa separação, esse grito, e ele vai fazer isso na aclamação no dia 12 de outubro, e aí sim ter a aclamação popular, aí ter diante de um povo reunido na capital, que era o Rio de Janeiro.
Por fim, como é que você vê o processo da independência do Brasil hoje, 200 anos depois?
Eu acho que o Brasil teve, Anderson, quem nos acompanha, assim, o Brasil teve muitos bons momentos, mas também se perdeu em muitos problemas, né? Por exemplo, na independência, no processo de ruptura com Portugal, a gente teve a possibilidade, por exemplo, de ter abolido ali a escravidão, como fizeram outros países da América do Sul. E o Brasil não teve, né? A gente teve, por exemplo, uma Constituição de 23, ela era talvez uma Constituição que fosse melhor do que a que foi imposta. Embora de 24 não fosse tão ruim assim, era uma Constituição liberal para a época, dentro do contexto de época, né? Mas são pontos assim que o Brasil errou e poderia ter sido ajustado ao longo dos 2 séculos. Algumas coisas ficaram mal resolvidas. Então, eu acho que o Brasil tem alguns pontos em sua história e alguns personagens em sua história que deveriam ser melhor avaliados e estudados e compreendidos pela população, para a gente entender esse processo todo. E eu sempre digo que eu não acredito que a história possa ser consertada, né? Eu não sou dessa ideia, mas eu acho que a gente pode aprender muito com os erros do passado. E acho que o Brasil, nesse momento do 7 de setembro, que a gente comemora 200 anos, é bom lembrar as coisas boas, positivas, mas também é lembrar as coisas ruins e erradas que o país cometeu, para que nós não as cometemos, ou que a gente possa avaliar melhor para poder escolher melhor para o futuro.
Rodrigo Trespa, obrigado pela conversa, obrigado pela aula de hoje e até a próxima.
Obrigado, Anderson. É um prazer sempre falar contigo, com o teu público, e a gente está sempre à disposição para falar de história do Brasil e contribuir um pouquinho mais para disseminar o conhecimento desse país que precisa tanto conhecer sua história.